Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Saudar todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AL, das redes sociais. E esta presidência, de sua prerrogativa, está dando a ata da sessão anterior como aprovada e a qual tem sido encaminhada a todos os senhores deputados e deputadas nos respectivos gabinetes. E informo também que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós entramos então nesse momento em breves comunicações e orador inscrito, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Muito boa tarde, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidente de exercício, deputado Maurício Kudillac, demais deputados, nos acompanhando em seus gabinetes, público da TVAL. Eu preparei uma imagem aqui para conduzi-los a uma reflexão. Peço à assessoria da casa que coloque a primeira imagem. Olhem fixamente para essa foto. Eu acredito que essa foi uma das visões de Pedro no livro de Revelações. Aí eu convido vocês a pensarem também se quem vê essa foto pensa que isso poderia dar certo de alguma forma. Olhem bem. Se tem até mais, o mais entusiasta poderia pensar que isso daria certo em algum momento. Obrigado, assessoria. Fato é que nós temos uma próxima imagem que nos arremete ao mês 3 do governo. Lula troca o comando do INSS e nomeia o Stefanuto para presidente do órgão. O Alessandro Stefanuto para presidente do órgão. Pouco tempo depois. Próxima imagem, para vocês verem a sequência.
O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que tá no cargo desde 2023, de julho de 2023, foi afastado do cargo por decisão da Justiça nessa operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investiga, apura aí descontos irregulares bilionários nas aposentadorias e pensões de aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam um esquema de desconto ilegal em pensões e aposentadorias de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Foram 211 mandados judiciais de busca e apreensão em diferentes estados, mais de 1 bilhão de reais em bens e valores sequestrados e também 6 mandados de prisão temporária, inclusive mandados de prisão aqui para o Distrito Federal. É um desconto irregular nas aposentadorias e nas pensões. Como é que isso se dá? Às vezes os aposentados, os pensionistas fazem parte de determinadas associações que os representam, lutam pelos direitos deles e havia, portanto, de acordo com as investigações da CGU e da PF, um esquema de desconto irregular, ou seja, o pensionista, o aposentado não autorizava esse desconto em folha, mas o desconto era feito.
Bom, por que eu mostrei aquela primeira imagem? Como eu disse, o mais otimista, deputado Maurício Kudillac, o mais otimista, ao ver aquele time subindo a rampa, a bárbara horda se aproximando do palácio. Quem, como eu disse, o mais otimista, será que ele teve alguma esperança de que isso daria certo? 6 bilhões e 300 milhões de prejuízo. Aproximadamente, calcula-se, o início da investigação startou em cima desse valor. Ora, não são os números da quantia que me chama a atenção, porque nós temos um histórico desse governo que já se apropriou de volumes mais substanciosos, maiores de valores. O que me chama a atenção é o número de mandados de busca e apreensão, 211 mandados de busca e apreensão, isso na manhã do dia de hoje. Como que você guarda segredo a não ser que seja dentro de uma quadrilha extremamente organizada, com 211 pessoas. Gente, não existe um segredo entre duas pessoas. Se não for algo que seja orquestrado, organizado, que não tenha pleno conhecimento de todos, você não consegue fazer 211 mandados de busca e apreensão. Doutor Maurício Kudillac, Vossa Excelência trabalhou como delegado, o sacrifício que é para pedir uma busca e apreensão e para se conseguir 211, para você encaminhar com isso, como que você, como que alguém poderia imaginar que isso daria certo? Aí vamos lá ver a fonte do qual esse dinheiro é pego. De empresas milionárias? Não. É do aposentado e do pensionista. Além de tudo, vai tocar naquele que menos recebe. Naquele que se associa a um grupo de pessoas achando que está protegido dentro de uma associação e recebem descontos. E agora vão dizer que não precisa se organizar, se orquestrar a participação direta de 211 pessoas. 1.200.000 reais, 1.200.000.000 reais em sequestro de bens. O sacrifício que é para você conseguir sequestrar um bem de um traficante. De um traficante de droga é difícil você sequestrar o bem dele. Imagine, você já estamos com 1.200.000.000 de bens sequestrados no dia de hoje, manhã de hoje. Como que isso ia dar certo quando nós vimos a Bárbara, a Horda subindo a rampa do Planalto? Eu tenho a impressão que eu voltei para a Idade Média e estou vendo lá como um cristão dentro de um castelo vendo os bárbaros chegando. Essa é a sensação que eu tive quando vi aquela foto. E digo mais, para ser mais apocalíptico, parece uma revelação do livro de João. Foi aquilo que ele viu numa das suas visões. Nós vivemos um pesadelo nesse país, um pesadelo. O ataque àquele que é o mais fragilizado, o aposentado e o pensionista. E nós avisamos. Vão dizer que isso é o quê? Foi teoria da conspiração? Nós estávamos conspirando que isso iria acontecer? Alguém conspirou secretamente como um golpe? Não. Nós avisamos, eu acredito que até os antigos maias e astecas, naqueles desenhos que eles faziam na parede, já estavam falando, um dia o Brasil vai falir na mão desse pessoal. Isso era previsto, era visto. Quem votou, votou com dolo de produzir o resultado, de pagar para isso que está acontecendo agora. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos já não paga mais o aluguel dos imóveis que ocupa. Sendo tocado no dinheiro da Previdência. Uma empresa que não tem concorrência. Jesus Cristo. Uma empresa que ninguém não tem concorrência. Deputado Carlos Humberto, só imagina se eu tenho uma empresa que não tem concorrente, ainda conseguir falir ainda, conseguir não pagar o funcionário, não pagar o servidor. Parece que nós vivemos um pesadelo, que a gente não vai se acordar. Que a gente está ali esmurrando os lençóis, o travesseiro, tudo, quero me acordar. E no final das contas, nós vemos o como, por que as coisas chegaram nessa situação. Posso te falar? Porque está faltando é homem. Com toda certeza, você chegar numa audiência e alguém te mandar deixar o celular para o lado de fora, como se você estivesse entrando num presídio. Foram isso que os advogados, os deputados federais que estiveram no dia de ontem lá em Brasília, lá, Alexandre de Moraes mandou fazer, todo mundo faz, baixa a cabeça e faz, põe a cola no meio das pernas e faz. Deixar o celular para trás, deixa aí, você é um bandido, tu não pode entrar aqui com o teu celular no bolso. Obedecem por quê? Que poder que esse homem tem? Como eu disse, é um pesadelo que nós estamos vivendo nesse país. Um pesadelo. Não, vou deixar meu celularzinho aqui. Eu já tive em reuniões, deputados, que falaram, celular fica para o lado de fora. Falei, não participo, não entro, não vou ficar aqui dentro. Qual o medo? A conversa não é entre homens? E o que estava acontecendo de tão secreto dentro do STF que o Brasil não poderia ver? O que estava acontecendo de tão secreto lá dentro que ninguém poderia saber? Rogo a Deus todos os dias para que o tempo passe rápido e a gente acorde desse pesadelo. Te acorde dessa situação de calamidade que o país está passando. Só isso que eu peço. Agora é uma questão de tempo. Ter que rezar para o tempo passar rápido, para a gente se livrar definitivamente dessa praga, dessa moléstia, dessa desgraça que se abateu sobre esse país. Que Deus tenha piedade do nosso Brasil, até que chegue o tempo da gente se livrar, virar a página e julgar esse tempo tenebroso no mar do esquecimento.
Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações, e sob esta mesa está um pedido de suspensão da sessão, encaminhado pelo deputado Pepe Colasso, que solicita a suspensão da sessão para a manifestação do vereador do município de Painel, senhor Hilário Vieira Júnior, acompanhado do secretário de Turismo, senhor Ramiro Amorim, para convidar para o evento Pinhão Nativo, Gastronomia, Cultura e Arte.
Pela ordem, senhor presidente.
Antes, porém, da suspensão, pela ordem, deputado Cadorim.
Só saudar aqui os nossos vereadores de Campos Novos, o parente Galeotto e o João Nils, vieram aqui prestigiar os trabalhos da Assembleia. Obrigado.
Sejam bem-vindos a esta casa. Então, esta presidência, atendendo o requerimento do deputado Pepe Colasso, suspende a presente sessão para a manifestação do senhor Hilário Vieira Júnior e, da mesma forma, do secretário de Turismo, Ramiro Amorim, do município de Painel, por até 10 minutos.
Muito obrigado, deputado, presidente da sessão. Gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando também todos os nobres deputados aqui presentes e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV aberta. Estamos aqui hoje representando o município de Painel. Nós viemos aqui ampliar e abrir um convite de um evento que teremos no sábado que vem, no dia 3, no nosso município. Nós estamos passando por um momento de reavivamento da nossa cultura, de trazer de volta as origens da culinária à base de pinhão, as origens tradicionalistas, que é o que representa o nosso município. Então, fica aqui aberto o convite a todos os colegas e também a todos os nobres deputados aqui presentes. Eu gostaria também de passar a palavra agora, momentaneamente, de forma rápida, ao secretário municipal de Turismo e Cultura, para que ele possa explanar um pouco mais sobre o evento da semana que vem. Obrigado.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, a todos aqueles que nos ouvem e nos veem. É uma satisfação estar fazendo esse convite em nome do município de Painel, mas além do município de Painel, em nome da Serra Catarinense, aos 18 municípios que integram a AMURES, que é a Associação dos Municípios da Serra Catarinense, o evento Pinhão Nativo, como bem falou o ilustre deputado Hilário Júnior, ele representa mais do que simplesmente ser o painel a capital catarinense do pinhão, com uma produção que em 2024 foi de mais de 2 milhões e 200 mil quilos, sendo a produtora de mais da metade do pinhão na Serra Catarinense, representa também toda uma história cultural que nós temos no nosso estado, a cultura de bota e bombacha, que desde sempre nós tivemos, e a história do tropeirismo, que também está tão ligada ao nascer do nosso município e também na nossa região. Então, é com bastante alegria que a gente convida a todos os catarinenses que queiram visitar a festa, a serra, Essa época também é a época que está chegando frio. Aqueles que gostam de sentir um friozinho também estão convidados a dar um passeio até o painel e conhecer, além das belezas naturais, toda aquela gente hospitaleira dessa terra tão querida, e que vai participar, vai ter concurso de gastronômico com pratos à base de pinhão, apresentações de danças, música, cultura regional, nativista, e depois bailes. Então vai ser recheada com muitas atrações e com muita paçoca de pinhão também para o público. Agradeço muito o convite, obrigado, presidente, obrigado a todos, um grande abraço e até o dia 3 de maio em painel.
Senhor presidente.
Com a palavra, proponente, deputado Pepe Colasso.
Obrigado, padre Pedro. Eu quero aqui parabenizar, em nome do município de Painel, nosso vereador Hilário Ramiro, que está vindo aqui representar o evento Pinhão Nativo, divulgando toda essa produção de pinhão que o estado de Santa Catarina tem, no nosso Planalto Serrano, cidade de Painel, que produz muito pinhão para o Brasil e para o mundo. Está chegando o frio, mas também está chegando a hora da gente fazer o pinhão, a culinária do pinhão, que é tão tradicional aqui no nosso estado de Santa Catarina. Isso é um orgulho para nós catarinenses, e a Serra, o Planalto Serrano, nos dá essa característica cultural da nossa terra, da nossa gente, do nosso estado. Estamos muito felizes por recebê-los, vereador Hilário, em nome do município, desejando a pujança do município de Painel, nos colocando sempre à disposição. Mande, por favor, um grande abraço para o nosso prefeito Márcio, dedicando sempre que Painel possa crescer, se desenvolver, e a prova disso é todo esse movimento que vocês já estão fazendo para divulgar esse município tão importante do nosso Planalto Serrano, mas também do estado de Santa Catarina. Parabéns aí pela motivação, pela vinda até a capital do estado, vir até aqui na Assembleia para fazer essa divulgação. Mais uma vez, um abraço, leve um abraço a todo nosso time lá de Painel, a toda a população, e ao nosso prefeito, sempre colocando o nosso gabinete e a Assembleia aqui à disposição naquilo que for preciso pela cidade de Painel.
Obrigado, deputado.
Deputado Cadurim.
Eu quero saudar toda a tradição catarinense, que toda semana a gente recebe aqui pessoas que amam a sua cultura, que amam os seus antepassados, a sua história, e a mantém em respeito, inclusive às gerações futuras. Quando fala de pinhão aqui, é engraçado, porque quando chega o período, talvez seja o produto mais distribuído aqui, com mais alegria dentro da casa. Os deputados da região da Serra trazem pinhão para todo mundo aqui, e parece um momento de transição do ano, Realmente agora começou uma nova fase do ano, um novo período. E é um orgulho, com que eles trazem aqui, com que eles mantêm essa chama acesa. O pinhão aqui, que já agora é exportado para países asiáticos, que aqui na casa se transformou em item da merenda escolar, também foi aprovado por essa casa. Então ele ganha a sua importância cada vez maior, não só na tradição, mas também no dia a dia de todo o povo catarinense. Então parabéns pela manutenção dessa tradição. Eu sou de Joinville, a gente não tem pinhão em Joinville, Tem quando sobe Campo Alegre ali, enfim, mas a gente, eu adoro, Então fico muito contente nesse período, e passar um friozinho é bom também, com certeza o calor humano desses eventos que são celebrados na Serra, eles trazem todo esse conjunto de coisas boas que a gente tem, da tradição, do calor humano e, obviamente, da culinária, da gastronomia, nesse caso, com o pinhão. Parabéns.
Obrigado, deputado.
Feitas as manifestações, esta casa, da mesma forma, reconhece esta cultura da região do Planalto Serrano, vereador e secretário, e eu acho que é um momento altamente positivo na questão também da geração de renda. O pinhão se traduz fortemente como a geração de renda a muitos dos nossos agricultores, famílias de toda a região do Planalto Serrano. Então, parabéns, que vocês possam ter um grande sucesso nessa caminhada, né? E que este evento do próximo dia 3 seja repleto, né, de participação, de envolvimento, e que ajude na visibilidade das ações do município de Painel, e que possa, nesse sentido, acumular, através do desenvolvimento, melhores condições de vida para toda aquela população. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, estive presente, onde nós trabalhamos um pouquinho a questão da enxertia, exatamente lá em Painel, um grupo, né, de agricultores com o pessoal da Embrapa estiveram lá ajudar um pouquinho nesse processo, né? E isso, a gente tem que louvar essas iniciativas, porque isto irá contribuir enormemente, né, no desenvolvimento desta cultura no município e na região toda. Mas eu deixo o microfone à vontade para a manifestação final, tanto do senhor secretário como do nosso vereador.
Obrigado, presidente. Agradeço as palavras, assim como a palavra dos deputados também que apartaram. Obrigado, deputado Colasso. Obrigado, deputado Cadore. Realmente, para a gente também ouvir essas palavras e saber da importância da região e desse evento que nós estamos trazendo, para afirmar ainda mais o nome do Painel dentro desse roteiro também turístico, além de cultural, para nós é de grande importância. Muito obrigado.
Da mesma forma, gostaria aqui de cumprimentar e agradecer o deputado Pepe Colasso, a todos os deputados pelas colocações, ao presidente pela concessão do espaço, esse espaço tão primordial para que a gente possa divulgar essa festa. Esperamos todos no próximo sábado para o evento Pinhão Nativo, Gastronomia, Cultura e Arte, primeiro passo para que a gente possa retornar aos costumes verdadeiros e tradicionais do município de Painel, tanto na gastronomia quanto na parte de danças, dos centros de tradições gaúchas. Obrigado pelo espaço e boa tarde a todos.
Abraço para vocês. Tá? Tudo de valeu. Obrigado. Valeu. Abraço. Reaberta a sessão. Nós não temos oradores inscritos em breves comunicações. No horário destinado aos partidos políticos, nós temos o PDT, que nós não temos nenhum orador inscrito, o PL, a bancada do PL também, ninguém a se manifestar, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, da mesma forma, Bloco União, PSD e PRD, também não temos oradores inscritos, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, também não tem orador inscrito. Bloco Podemos, Republicanos e Novo, da mesma forma. E o PP, também não temos oradores inscritos. Eu gostaria apenas de justificar este momento da ausência dos senhores parlamentares, porque muitos dos nossos parlamentares estão hoje numa atividade coletiva em Brasília, debatendo e discutindo no Ministério dos Transportes as questões que envolvem o Morro dos Cavalos e outras demandas aqui do nosso estado de Santa Catarina. Nesse sentido, nós não temos matérias para serem deliberadas à tarde de hoje, até tendo em vista que não temos quórum para deliberar. Portanto, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para o dia de amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.